você falou você mencionou aí o famoso ChatGPT, né, que tá na mídia aí nos últimos, sei lá, 3, 4 meses, etc. O que mais você tá vendo? O que você está vendo de tendência em termos de inteligência artificial? Qual o potencial que você está vendo? É realmente um potencial de verdade ou é uma hype tipo, sei lá, 3D printing, que coisas que não que tinha uma hype, mas é metaverso, né, que realmente não se viu uma aplicação prática. Você vê que a inteligência artificial vai entregar tudo isso de verdade?
Essa é uma opinião pessoal, né, que eu tenho. Eu acredito que a característica de uma inovação que a faz se tornar mainstream, que a faz se tornar uma inovação de massa, né, que impacta a vida de milhões e milhões de pessoas, é o fato de ela ser capaz de atingir o cidadão e a cidadã comum. Para mim, esse é o princípio de uma inovação com capacidade de transformação na casa dos bilhões de pessoas. Se você pega lá atrás a internet, é muito simples, qualquer criança consegue usar. Então, ela atingiu o mundo inteiro. Você pega o iPhone, quando foi lançado, caramba, você entrega para uma criança, a criança já sai mexendo. Ela trouxe a simplicidade. BlackBerry, na época, era complicado, cheio de tecla. Não, não, não ia. Veio o iPhone, simplificou tudo, transformou toda a indústria. Na minha visão, a inteligência artificial ela não é de hoje, né? Ela já existe há muito tempo. Mas o que o ChatGPT trouxe foi a primeira, ou possivelmente uma das primeiras aplicações de inteligência artificial com essa capacidade de atingir os cidadãos e cidadãs comuns. Eu não preciso fazer nenhum curso, eu não preciso ter nenhum conhecimento prévio, eu consigo usar essa tecnologia. Uma criança usa, um jovem usa, sem nenhum tipo de estudo. Então, para mim, essa característica coloca o elemento no ChatGPT e nas tecnologias similares de se tornar mainstream. E agora, Juliana, a gente vê a quantidade de aplicações que estão surgindo tanto no, na Apple, na loja da Apple, quanto na loja do Google, que já vem com tecnologias similares ao ChatGPT embarcadas. Construir websites em segundo, fazer contratos jurídicos em segundos, tudo usando tecnologias similares a essa do ChatGPT. Então, no meu ponto de vista, assim, a gente está diante hoje de um dos raros momentos em que estamos vendo uma tecnologia nascer com a capacidade de mudar a forma como a gente trabalha e vive, da mesma forma como o celular mudou há 15 anos atrás, da mesma forma como a internet mudou no final da década de 90. Então, é por isso que eu estou estudando muito isso, é por isso que eu estou me aprofundando, porque, sinceramente, eu acredito muito nesse poder que esse tipo de inovação que a gente está vivenciando agora tem em impactar negócios como o meu, como porventura de quem está aqui assistindo, de novo, pela simplicidade que ela traz para cidadãos e cidadãs comuns utilizá-la.
Legal. Eu acompanho muito o Scott Galloway, né? Não sei se você conhece, acompanha ou não, etc. Ele é professor da NYU. E aí tem duas coisas que ele fala bastante que eu queria ouvir a sua opinião. Uma é em relação à geração de empregos, né? Muita gente fala, o ChatGPT vai tirar um emprego, etc. E aí acho que o ponto de vista dele é, ó, não é o ChatGPT que vai tirar o seu emprego, alguém que sabe usar o ChatGPT que vai tirar o seu emprego. Como é que você vê? Acho que a primeira pergunta é: como é que você vê o uso dessas tecnologias em termos de geração ou destruição de empregos?
Eu acredito que esse é mais um exemplo assim, o que vai acontecer, no meu ponto de vista, é mais um capítulo do que aconteceu desde que a primeira inovação no mundo surgiu. Desde que os tratores surgiram, e aí muitas pessoas que trabalhavam nas fazendas tiveram que se recapacitar e buscar outras qualificações para conseguirem ter uma posição no mercado de trabalho, e assim sucessivamente. Sim, o ChatGPT, assim como o celular, assim como a internet, assim como várias inovações, ela impacta alguns empregos. E ela faz com que uma massa de trabalhadores tenha que buscar novas capacitações ou buscar se requalificar para continuar competitivo no mercado de trabalho. Então, eu acredito que, da mesma forma como o ChatGPT impacta alguns empregos, ele cria vários outros. Exemplo, a profissão de prompt engineering não existia. Quem está assistindo aqui, coloca no Google Prompt Engineering Jobs neste momento. Você vai ver a quantidade de empregos que existem de vagas de trabalho para este profissional. O que é esse profissional? É o profissional que treina a inteligência artificial para responder aos comandos das pessoas que fazem esses comandos. Não existia essa profissão há 2, 3 anos atrás.
Uhum.
E o ChatGPT massificou essa profissão. Está sendo demandada mundo afora. Por quê? Porque cada vez mais empresas estão utilizando de tecnologias como o ChatGPT para poder otimizar os seus serviços. Então, eu vejo muito esse ciclo, sabe, Juliano? Muita gente questiona, muita gente... Acho que tem, e sim, tem dados para isso, mas eu acredito muito nessa reciclagem. Assim como as inovações, elas impactam muitas atividades e exigem que muita gente tenha que se requalificar para se manter competitivo, competitiva, ao mesmo tempo ela cria novos postos de trabalho que não existiam anteriormente.
Legal. E outro ponto, Maurício, que eu queria explorar para talvez pensar esse assunto é em termos de risco, né? Então, por exemplo, tem todos esses benefícios que a gente falou, vamos pegar talvez internet ou mídia social, né, de conectar as pessoas, etc. Mas, por outro lado, alguns riscos que a gente tem de depressão de adolescente, de informação equivocada, fake news, etc. Você já tem mapeado assim, alguns riscos que o ChatGPT pode trazer, enfim, no futuro para a gente? Acho que principalmente em termos de informação, porque assim, acho que o principal risco é se as pessoas confiarem cegamente naquilo que está lá e ele, né, e ter informação incorreta. Esse é um risco verdadeiro? Você vê alguns outros riscos?
É, o ChatGPT, na verdade, ele expôs numa escala maior e numa capacidade muito mais simples, né, com uma facilidade muito maior, ele expôs o que hoje já existe disponível na internet.
Uhum.
Né, ou seja, as notícias, as fake news que podem hoje existir, elas já estão aí. A gente vai lá e pesquisa alguma coisa na internet e a gente vai ter uma porção de resultados e é a capacidade de cada um de nós aqui de ler aquelas informações e tentar separar o que faz sentido e o que não faz sentido, que o discernimento ele é muito nosso. As fake news elas já existem. O ponto é, onde é que eu quero chegar? Elas já existem. O que o ChatGPT fez foi, ela pega essas informações da internet e está jogando na cara das pessoas numa facilidade, com uma rapidez muito maior.
Uhum.
Então, eu acho que sim, o trabalho de tornar tudo que é apresentado, não só no ChatGPT, mas aí eu coloco nos buscadores, em Google e tudo mais, é um trabalho que, sim, precisa ser continuado. As empresas já fazem um trabalho muito grande em relação a isso. As redes sociais, volta e meia, excluem milhares de contas fakes, né? Enfim, é um trabalho que... Mas eu acredito que é quase como um endless job.
Sim.
Não vai ter fim. Por mais que a gente faça todo um esforço, eu diria, o discernimento ele tem que ser de cada um. Ou seja, fui lá no ChatGPT, ela me deu uma resposta, peraí, sabe? Deixa eu ver o quanto isso... Oh, ok, fui lá, ele escreveu isso, eu pesquisei, isso vem de uma fonte, de uma universidade americana, tá lá, maravilha, faz sentido. Então, eu acredito que é um trabalho, respondendo a pergunta, sim, existem inúmeras informações que não são verdadeiras postas ali, porém essas informações já estão disponíveis, não é nenhuma novidade. A novidade é que a geração dessas informações está sendo feita de uma forma muito mais rápida e simples. E segundo, assim como já deve ser feito hoje, o que a gente lê e vê na internet, a gente não presumir que aquilo é uma verdade absoluta. Poxa, deixa eu pesquisar minimamente a fonte disso para entender se eu posso confiar ou não.
Maurício, queria te perguntar um pouquinho agora sobre o Vale do Silício, porque ele tem toda essa aura, né, de inovação, tecnologia, etc. Mas acho que também tem alguns movimentos acontecendo, né, seja de ter outros hubs agora, então acho que está ficando mais descentralizado. Você mesmo citou que a Start está em outros lugares, né? Israel, etc. Aqui no Texas, eu tô em Dallas, então no Texas tem Austin, que é um hub grande também de tecnologia. E também a questão da economia da Califórnia, né, que também acho que tem impactado. Você tem visto isso de verdade no Vale? Você tá virando, é uma fase de decadência ou não? O Vale sempre vai continuar tendo essa aura de tecnologia e esses são problemas que, sei lá, vão se arrumar ao longo do tempo? Qual que é a tua visão?
Eu entendo o que o Vale está passando hoje é mais um ciclo do que ele já passou ao longo dos últimos anos. Né? Ele passou pela crise do estouro da bolha, dot-com bubble, né, no final da década de 90, início dos anos 2000, se reinventou. passou pela crise subprime, se reinventou, está passando por essa crise e se reinventando. Então, uhum. eu não vejo como uma decadência, mas eu vejo como um período de transformação. O Vale do Silício hoje, eu fui ano passado 6 vezes para o Vale, eu fui 1 vez esse ano, estou indo agora de novo. O Vale que eu fui ao longo... Eu moro em Miami agora. O uhum. Vale do Silício que eu fui pós-pandemia, que eu conheço pós-pandemia, ele é diferente do Vale que eu morava pré-pandemia. Uhum. É diferente em vários aspectos. Então, sim, o Vale está diferente. A região, ela foi uma das que mais perdeu população entre as principais regiões metropolitanas americanas. Muita gente uhum. saindo dos altos aluguéis, das altas uhum. taxas, dos impostos, do clima da Bay Area, que não é um dos melhores, e indo para Austin, para o Texas, para Miami, para Flórida, buscando uhum. Taxas mais acessíveis e talvez um estilo de vida um pouco mais equilibrado. Então, Juliano, eu acho que o Vale do Silício está vivendo um momento de transformação,
uhum.
Onde o modelo que o Vale do Silício construiu, principalmente pós crise de 2008 para cá, ele está sendo revisto, uhum. muitas coisas estão sendo mantidas e muitas coisas estão sendo transformadas. Mas o ponto para mim é, um dos principais elementos que faz um ecossistema de inovação ser inovador é o conhecimento que existe nele,
uhum.
é o capital intelectual. E aí, quando você vê o Vale do Silício e você começa a observar, caramba, o centro de pesquisas da NASA está lá. Então, uhum. pesquisadores do mundo inteiro moram no Vale para trabalhar na NASA. Stanford está lá, que é uma das principais universidades do planeta, uhum. a cada 6 meses despejando no Vale do Silício profissionais talentosíssimos para atuar no mercado de trabalho. E o C. Berkeley está lá. O C. Berkeley tem tantos prêmios Nobel conferidos a Berkeley que no estacionamento da universidade você tem vagas só para prêmio Nobel. É tanto prêmio Nobel que você tem lá, reservado para prêmio Nobel. Então, é tanto conhecimento que existe naquela região que, para mim, esse é um elemento que é muito difícil... Assim, a inovação que surge lá, uhum. A inovação ela surge por conta das pessoas, das mentes, das interações. A gente começou falando sobre isso, né? As oportunidades uhum. surgem das conexões entre as pessoas. Então, eu diria, é muito difícil ter um lugar no mundo, Juliano, que concentre tanto capital intelectual de altíssimo nível como o Vale do Silício.
Uhum.
Então, o Vale do Silício ele pode estar vivendo, sim, uma transformação no setor de startups e tudo isso que a gente está vivendo e vai se, assim, está se transformando, não será como era antes,
uhum.
mas eu continuo enxergando o Vale como um grande epicentro gerador de inovações transformadoras por conta dessa capacidade que ele tem de atrair muita gente boa num único lugar. E pasmem, olha só, a gente está falando aqui de ChatGPT. Uhum. ChatGPT nasceu aonde? São Francisco, Vale uhum. do Silício. É mais uma prova. Pós-pandemia, uma empresa que está reinventando o mundo, surge no Vale do Silício.
Legal. Maurício, agora eu quero mudar totalmente de assunto, se for tudo bem para você. A gente falou tecnologia, falamos de Vale, etc. Eu queria que você falasse um pouco dos seus livros, cara. Como é que foi, assim... como é que você arrumou tempo para escrever livro? E dois, assim, como é que foi a decisão de escrever? Por que escrever? Principalmente, assim... no Brasil, se lançou no Brasil, não é um país conhecido, né, pelo hábito de leitura, etc. Então, qual foi o seu motivador? Conta um pouquinho mais dessa aventura aí.
Juliano, a principal motivação foram duas, as principais motivações. A primeira, eu sou filho de professores, meu pai e minha mãe professores, então eu cresci numa família de educadores que a educação sempre teve presente no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, compartilhar conhecimento, se doar pela educação, isso teve na minha vida desde que eu nasci.
Uhum.
Então esse foi o primeiro grande motivo, ou seja, eu tenho um apreço enorme pelo legado que meus pais deixaram, e assim, dar continuidade a isso para mim é super motivador. Eu não sou um professor de formação, mas eu atuo uhum. numa empresa em que a educação é o pilar. E o segundo motivo foi o seguinte, eu cheguei no Vale em 2015, saído da XP, acabado de construir um negócio relevante no Brasil, e eu comecei a participar de eventos, meetups e encontros, e comecei a conhecer gente. E Juliano, na época eu estava com 33 anos, e eu achava que sabia alguma coisa, tinha construído a XP e tudo mais, e eu comecei a tomar um olé e um tapa na cara todos os dias de garotos e garotas de 19, 20 anos na época, que começaram a me dar uma lição de uma porção de coisas que eu não fazia nem ideia. E eu comecei a eu saía de cada evento, parecia que eu tava, tinha tomado um nocaute numa luta. Porque eu, assim, caramba, era tanta coisa nova que eu via, era tanta gente incrível que eu conhecia, tantos jovens que estavam me ensinando coisas que eu jamais tinha pensado na vida, que aquilo foi começando a mexer comigo e me impactar. E foi me reinventando enquanto pessoa e enquanto profissional. Então, assim como isso me impactou, aí vem um segundo motivo de escrever um livro, eu pensei, caramba, se isso aqui está me impactando, como é que eu posso, me impactando positivamente, como é que eu posso transmitir isso para que mais pessoas também possam
Mais
ser
gente.
impactadas? E aí surgiu a ideia do livro. Um colega meu chamado Ricardo Jeromel, que morava no Vale na época, já tinha escrito um livro. Ele falou: Maurício, te ajudo. E aí ele fez as conexões, me deu as dicas e nasceu Incansáveis, que foi o meu primeiro livro que eu lancei em 2016.
Legal. Depois do Incansáveis, teve. Quais são os outros dois?
Teve o Audaz, que eu lancei em
E o
2018, e na pandemia eu lancei Desobedeça, A Sua
Desobedeça.
Carreira Pede Mais. Eu tenho uma forma de escrever que eu busco escrever em muito pouco tempo. Então, como é que eu me organizo para escrever? Eu separo 4 meses da minha vida, por exemplo, Incansáveis. Eu separei 4 meses da minha vida acordando 5 da manhã, das 5 da manhã até as 10 da manhã, escrita, todos os dias. Segunda a segunda, sábado, domingo, segunda, terça, 5 da manhã até as 10 da manhã. E aí, em 4 meses direto, nasceu o primeiro livro. Audaz demorou um pouquinho mais, foi meio ano, mas no mesmo modelo, 5 da manhã até 10 da manhã, e Desobedeço na pandemia, no mesmo formato. A pandemia, eu comecei a escrever antes da pandemia, veio a pandemia, eu tive que interromper um pouquinho a escrita no meio para ajustar as coisas, mas depois eu segui, demorou mais ou menos um ano para ser escrito, mas no mesmo formato.
E como é que você faz o lançamento lá no Brasil, morando aqui, entendeu? Porque como é que você faz para. Eu vi que você vendeu mais de 6 milhões de livros, né? Que pro Brasil, cara, isso é fenomenal, né? Então, como é que você consegue, enfim, alavancar essas vendas estando aqui fora, sem estar fazendo evento presencial, etc.? Que dica que você tem?
Juliano, na minha visão, seja um livro, seja qualquer outro produto, eu acredito muito em você fazer com o cliente, não para o cliente. Com as pessoas, não para as pessoas. Você fazer um produto e lançá-lo com as pessoas é bem diferente de você lançar para as pessoas. Então, por exemplo, isso não só para os livros, mas boa parte dos produtos que a gente lança na Starse, na Zissu, na Yus, as outras empresas nas quais eu sou sócio. A gente sempre traz o cliente, o consumidor, para dentro do processo produtivo, para ele fazer parte. Então, o Desobedeça, que foi o meu último livro que foi lançado na pandemia, a tagline do livro, A Sua Carreira Pede Mais, foi escolhida pelo leitor e não foi uma coisa que a editora ou o Maurício escolheu. Desobedeça foi um título que veio de uma pesquisa que a gente fez na internet. A gente convidou, fez um convite para os seguidores do Maurício. Quem quer participar? Estou escrevendo um livro. Quem quer participar para dar dicas e me ajudar no processo de escrita? Tiveram lá 300 pessoas que se candidataram. Criamos um grupo com essas 300 pessoas. Primeiro capítulo, preço foi definido por elas. Se o livro ia ser preto e branco ou colorido, tudo. Ou seja, o livro praticamente todo ele foi feito com o leitor e não para o leitor. E na minha visão, Juliano, essa é uma das principais formas de você criar advogados e advogados do seu produto, que vão te defender, que vão te promover, faça chuva, faça sol. Então, o processo de lançamento dos meus livros, todos eles eu sigo essa mesma cartilha, de trazer o leitor para dentro do processo produtivo, fazer com que ele realmente seja um agente ativo no processo de escrita, e o lançamento ele é quase como uma consequência, não, é meio que um processo que ocorre naturalmente. Porque o livro acaba se tornando tão parte da vida da pessoa que está ali construindo junto com o autor. E muitas vezes a gente entrevista depois as pessoas que participaram do processo e fala assim: Maurício, eu me sinto tão autor quanto você,
Legal.
mesmo sem escrito o livro. Então, acho que esse é o poder de você fazer com as pessoas e não para as pessoas, é você criar advogados e advogadas que te defendem, que te promovem de uma maneira genuína e espontânea.
Maurício, cara, dica super bacana. Eu tenho mais umas 50 perguntas, mas eu vou respeitar o seu tempo aqui, senão ficava mais umas 5 horas. Mas eu vou pro meu quadro de rapidinho, então, só pra gente finalizar. São quatro perguntinhas, me diz aí a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom?
Vamos lá.
Vamos lá, o que você mais sente falta do Brasil?
Família, pai e mãe.
Boa. O que que você descobriu aqui que agora você não vive sem?
A facilidade de acesso. Não sei se é porque eu estou tentando. É para responder rápido, mas assim.
Mas, pô, fica.
Pede pelo app, chega em casa. Caramba, isso é surreal, cara. Pede de manhã, de tarde já tá na tua casa. Então, essa facilidade de você ter aquilo que você quer. É muito fácil e rápido de você ter as coisas que você quer.
E Maurício, que conselho você daria para quem, para aquele brasileiro que quer começar a empreender aqui nos Estados Unidos?
Vem da forma correta, vem da maneira, sabe? Stop. Stop significa para e segue, sabe? Os Estados Unidos, ele é um país fantástico, repleto de oportunidades, mas vem da maneira certa, sabe? Tem muita gente que vem para cá e tenta dar o jeitinho brasileiro e fazer aquilo, não sei o que. Estados Unidos não funciona as coisas assim. É um país que te dá um mar de oportunidades, te abre as portas, é um país feito de imigrantes. O imigrante tem a sua vez aqui no território americano, porém, os Estados Unidos é um país. Por que que você é multado se você não para na placa pare? Porque tem que parar. Às vezes as pessoas não entendem isso. Por que tem que parar? Então, eu diria, para quem vem para cá, estuda, entende as leis americanas, entende todo o processo de vinda para cá, vem da forma correta. É o que eu tô aqui desde 2015 e eu já vi grandes amigos voltarem para o Brasil porque vieram meio que atravessado, não conseguiram se encaixar de forma legal e voltaram. Vem bonitinho que as coisas dão certo.
Legal. E por fim, tem algum livro, um filme, um podcast que você gosta e queria deixar de recomendação pra gente?
Pô, tem vários, mas eu vou dizer aqui, que eu sou uma pessoa de tecnologia, eu gosto dessas coisas, mas tem um muito legal que, não só para quem é de tecnologia, mas para quem não é, tem um seriado, tem um documentário no Netflix chamado Game Over. Game Over. Ele é a história de ascensão e declínio da Atari, a empresa de videogames.
Sim.
Acho que todo mundo que tem a nossa idade aqui, acho que viveu a época dos videogames, né? O boom e tudo mais. Esse documentário, ele é fantástico porque ele mostra todas as razões que fizeram a Atari ser a empresa que mais cresceu no mundo no final da década de 70 e todas as razões que fizeram a empresa em 6 meses desaparecer. E isso é uma lição para quem, não só para quem é de tecnologia, mas para toda pessoa que curte empresa ou que é empresário, empresária, é uma lição. Eu não vou falar aqui, mas tem uma cereja no bolo no final do documentário que é fantástica, incrível, que eu fiquei de boca aberta quando eu soube dessa história real. Que pouquíssima gente sabe e é muito característica da Atari. Então, Game Over tá no Netflix, a história de ascensão e declínio da Atari.
Bacana, dica legal. Esse eu não assisti, não. Vou assistir agora, com certeza. Maurício, muito obrigado de novo. Prazer ter você com a gente, compartilhar esse monte de conteúdo, pô, um monte de informação bacana. Onde o pessoal te acha? Faz aí o seu merchan agora. O que você quiser deixar? Website, LinkedIn, Instagram, o que você quiser.
Oh, pode LinkedIn, Benvenuti, coloca Maurício Benvenuti, LinkedIn, Instagram, vai me achar no Facebook também. Eu sou muito ativo no Instagram, sou médio ativo no LinkedIn. Então são as duas principais redes sociais que eu uso. Lá tem toda a interface para os meus negócios, então, me acessando pelas redes sociais, acaba tendo acesso às empresas que eu faço parte.